Conversas cruzadas.
Boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir depois das 0 horas, é a última edição do ano do Conversas Cruzadas, espaço de análise, como habitualmente com o sociólogo Manuel Carvalho da Silva, o professor universitário Luís Aguiar Conraria e o jurista e empresário Nuno Botelho, uma emissão para balanço do ano, que agora termina, e para a projeção de 2018. Bem-vindos, já iremos fazer esse balanço e projeção, é contudo inevitável começarmos por uma das notícias, um dos casos desta semana, o já chamado bónus milionário para os partidos, aprovado, enfim, sem deixar rasto. À porta fechada, sem atas, foram aprovadas em segredo as alterações ao financiamento dos partidos, alterações que prevêm, por exemplo, o fim do limite às doações em dinheiro. Está prevista também a devolução integral do valor do IVA aos partidos, entre outras alterações. Manuel Carvalho da Silva, começo por si. É com este tipo de iniciativas que o regime, enfim, a democracia ganha confiança entre os cidadãos?
Não, este processo é visto pelo comum dos cidadãos, por cada um de nós, como um processo desenvolvido um pouco à socapa, e isso é pernicioso. É pernicioso para a democracia, é pernicioso para a vida dos partidos e eu admito que possa ainda haver esclarecimentos que ajudem a perceber um pouco melhor o processo, mas houve pelo menos déficits significativos da necessária visibilidade e debate público que dão aso depois a toda uma campanha também contra os partidos. E, portanto, isto não pode ser assim. Agora, é preciso defender que os partidos têm uma enorme utilidade pública e daí decorre uma obrigação, é que os partidos não podem ter medo em defender e expor muito claramente os mecanismos pelos quais podem ter e devem ter direito a acesso a recursos para desenvolverem uma atividade qualitativa. Não são caso único, as confissões religiosas têm as suas vantagens e outras instituições têm. Agora, o processo, pelo que conhecemos até hoje, é um processo que envenena o caminho e, portanto, eu espero que haja essa coragem dos partidos virem a terreiro e expor claramente e defenderem aquilo que deve ser defendido em democracia.
Luís Aguiar Conraria, são necessárias mais explicações dos partidos, sobretudo pela forma como tudo isto foi desenhado?
Pois, eu acho que há aqui dois aspectos. Há dois aspectos. Portanto, há o secretismo com que isto foi feito, há algumas mudanças na lei de que nós podemos não gostar, e eu concordo com o Carvalho da Silva quando fala da importância dos partidos políticos e da necessidade de garantir o seu financiamento. Agora, o que me parece é que nisto, como em muitas outras coisas, como não há coragem para se financiar diretamente os partidos, por exemplo, aumentando as subvenções estatais, pois criam-se uma série de subterfúgios que diminuem a transparência, como esta história de não pagarem IVA, quer dizer... Não pagarem IVA é ter uma redução das despesas. Isto é a mesma coisa, ou é praticamente o mesmo, que aumentarem as transferências do Estado para os partidos. Era muito mais fácil simplesmente aumentarem as transferências do Estado para os partidos, sendo muito mais transparente, sendo muito mais claro qual é o benefício que cada partido tem, ou qual é o apoio que cada partido tem do Estado, do que estar com este tipo de regrazinhas. Agora, eu também acho que nós não podemos confundir a péssima forma como isto foi feito, o facto de, provavelmente, de realmente explicações terem de ser dadas e, se calhar, alguns aspectos da lei vão ter de ser revistos, com o outro lado, que é o financiamento dos partidos é, de facto, um universo kafkiano. A quantidade de regras que eles têm de cumprir é louca. Eu estava a falar com uma amiga minha que fez parte do LIVRE, nas últimas eleições, e fez campanha pelo LIVRE, e estava a contar-me que recebeu uma visita de uma pessoa da entidade de contas, à visita à sede do LIVRE da freguesia dela, e eles ainda não tinham impressora. E o senhor da entidade de contas perguntou-lhes como é que eles tinham financiado uns papéis A4 que tinham lá umas papoilas pintadas, que era o símbolo do LIVRE. E então, quem tinha sido o filho dessa senhora, dessa minha amiga, que tinha impresso aquilo em casa. E agora, obrigaram o rapaz a assinar uma declaração a dizer que tinha feito um donativo ao partido de 60 cêntimos, que era 10 cêntimos por cada impressão. Eu até tenho aqui, se estivéssemos aqui em televisão, até vos podia mostrar a imagem, eu até tenho aqui o formulário que obrigaram o rapaz a assinar. Eu, fulano tal, cartão de cidadão tal tal, com o número de identificação fiscal tal tal, declaro que doei ao LIVRE 6 cartazes políticos, formato A4, com valor de 10 cêntimos cada. Quer dizer, quando se entra nisto, de facto também dá para perceber que estes pequenos partidos passam por situações kafkianas.
Tem que haver
que é necessário resolver, não é?
Uma simplificação. Mas
tem de haver uma simplificação, é isso, não é? Portanto, acho que é esse o problema que é.
Mas isso justifica.
Há medo, é isso.
Este secretismo.
É isso mesmo. É que há medo de simplificar as coisas e torná-las. Porque ao simplificar as coisas, elas têm de ser muito mais transparentes. E ao serem muito mais transparentes, fica muito mais claro o apoio que é dado aos partidos. Mas é isso que eles devem fazer e assumir. Senão estão a deixar-se comer por populismos e, ao fazerem as coisas desta forma, estão a fomentar novos populismos que têm toda a razão de ser, porque isto que foi feito é absolutamente ridículo. Quer dizer, não penso que em relação a isso não há dúvida. Só mais uma notinha, antes de passar a palavra ao Nuno Botelho, porque acho que isto também é uma coisa interessante, que é, quando nós temos consciência das consequências das leis que os partidos políticos aprovam no Parlamento, as consequências que têm para os próprios partidos políticos, imagine-se o que tem para outras entidades que não os partidos políticos. Que se eles criam leis labirínticas e kafkianas para si próprios, eles próprios que têm possibilidade de ir remendando as leis, imagine-se o que se faz para as empresas. E é exatamente isto que cria um kafkian, também um sistema fiscal absolutamente louco que temos em Portugal, que é muitas vezes impostos pelos partidos e que, de facto, muitas vezes são impossíveis de cumprir as obrigações fiscais das empresas. Não pela questão do dinheiro que pagam, mas simplesmente pela quantidade de burocracias que são necessárias cumprir.
Nuno Botelho, uma opinião sobre este caso. Há aqui várias claro. Questões. A forma como isto foi desenhado, a questão da simplificação.
Exatamente. Num ponto, acho que estamos os três de acordo. Que é a democracia tem custos e o povo português tem que perceber e deve perceber, e eu acho que essa é uma questão que todos estamos de acordo e acho que é importante, é que de facto os partidos devem obter regimes, em alguns casos de alguma exceção, e devem ter capacidade para poder angariar fundos e sou completamente favorável também, tal como disse o Luís antes, ao recebimento de subvenções e, portanto, temos todos que pensar que os partidos são essenciais à nossa democracia e devemos todos defendê-los como entidades de bem e como
necessitam de condições para exercer
a sua atividade de forma transparente, de forma leal, de forma livre. Eu acho que isso não há ninguém aqui que está a defender o contrário e, portanto, estamos todos de acordo nesse ponto. Também estamos de acordo que o processo foi muito mal conduzido por parte dos partidos na Assembleia da República e, portanto, isto não é um bom exemplo dado ao povo. Porque uma coisa é eles entenderem-se, outra coisa é a forma como se entendem. Ou seja, teria sido muito mais correto, muito mais transparente ter havido, digamos assim, uma negociação às claras, uma discussão ampla, aberta, e que de facto as pessoas se fossem apercebendo que este assunto estava a ser discutido. E portanto, desse ponto de vista, é tão mais estranho eles terem chegado a acordo de forma tão rápida e tão simples, quando os partidos não chegam a acordo, tal como tem sido dito também, quanto a questões essenciais, como a justiça, a segurança social, a reforma fiscal, portanto, quanto a estes pontos essenciais para o desenvolvimento do país, eles não chegam a acordo. Mas quanto a questões que dizem respeito, de facto, a benefícios que esses próprios partidos obtêm, eles chegam rapidamente a acordo. Portanto, isso é um sinal errado que está a ser dado e eu só posso censurar essa questão. Dito isto, também não posso deixar, e pegando um pouco naquilo que o Luís disse, eu também trago um exemplo muito próprio de uma injustiça muito grande que eu não vejo a ser discutida. Eu participei em 2013 numa candidatura independente, na altura, à Câmara Municipal do Porto, sem partidos. Havia um movimento independente, informal, que foi o movimento do Dr. Rui Moreira, à candidatura à Câmara do Porto. E pude aperceber-me, porque era o diretor de campanha, da enorme dificuldade que existe para movimentos de cidadãos se constituírem e movimentos de cidadãos poderem exercer e irem a votos e poderem exercer. Por exemplo, a questão do IVA. Tudo é custo. O IVA não é dedutível em momento algum. Eu vou dar outro exemplo. Eu não poderia levar, numa ação de campanha, eu não poderia, eu próprio, dono do meu carro, levar o candidato a uma ação de campanha porque a entidade das contas não permite, tal como a história das, fotocópias. Eu não posso dispor do meu carro para ir fazer campanha, pagando eu a gasolina, dispondo o meu todo o desgaste do carro, não posso. Portanto, isto é tudo kafkiano. Eu tinha, por fruto de questões profissionais, tinha uma série de material que poderia equipar a sede, cadeiras, mesas, computadores, o que fosse. Eu não podia ceder, a não ser, lá está, fazendo uma declaração, que isto era um donativo, no valor de tal, mas se o valor excedesse o valor máximo à época que rondava, digo eu, na altura eu lembro-me, era 25 mil euros, mas se esse mobiliário, se esse equipamento excedesse esse valor, eu já não poderia ceder. Portanto, era tudo muito complicado. E posso dizer que o encerramento das contas da campanha, não porque tivesse havido algum problema, foi de tal maneira burocrático, de tal maneira difícil, que só terminou quase 4 anos depois. E estamos a falar não de um partido organizado, não de um partido que tem staff, que tem pessoas que acompanham isso e que são pagas ao fim do mês, e muito bem, para fazer esse trabalho, mas estamos a falar de movimentos cidadãos. Portanto, isto ainda é mais kafkiano quando pensarmos nestas questões. E, portanto, esse ponto eu acho que é importante, de facto, meditarmos. Que tipo de democracia queremos? Obviamente tem que ter um custo, mas os partidos têm que dar o exemplo. Isso parece-me essencial para uma moralização dos processos.
Mas a questão dos movimentos independentes ou de cidadãos é uma questão pertinente e está lançado o debate. Exatamente. Manuel Carvalho da Silva, há aqui um quadro de injustiça, como descrevia o Nuno Botelho. Concorda com esta análise?
Isso leva-nos a observação de outras dimensões que não estão neste momento em apreciação. Eu julgo que é indispensável, ao rever-se a lei dos partidos, ver também questões que se relacionam com os movimentos, mas neste momento não é essa a questão que está em cima da mesa. Portanto, acho que há necessidade de transparência, há necessidade de rigor, há necessidade de valorização dos partidos, há necessidade de simplificação de regras e, como é claro, não é apenas para os partidos, mas eles devem ser o exemplo, e daí deve decorrer também aquilo que se pode fazer em relação aos movimentos políticos que surgem. E, portanto, o apelo é para que haja coragem, e coragem associada à transparência e a uma atitude ofensiva que valorize a democracia e não dê aso a populismos.
Luís Aguiar Conraria, para terminar este ponto também sobre esta questão dos movimentos independentes.
Naturalmente concordo com o desabafo do Nuno Botelho e concordo com as apreciações que os meus colegas fizeram. Acho que estamos todos bastante em sintonia. Queria só, antes de fecharmos este ponto, porque é uma questão de alimentar a justiça, chamar a atenção para que nós dizemos os partidos aprovados, mas o CDS e o PAN votaram contra, não é?
Sim, mas às vezes as razões de pronunciamento... Há aqui uma coisa que também quando se diz, sobre isto entenderam-se rapidamente. Isto são matérias que se arrastam há imensos anos, não são matérias que foram agora colocadas. E há taticismos diferenciados dos partidos conforme o tipo de atividade e o tipo de estrutura que têm. Isso é um outro campo que precisa de ser analisado, porque
Mas não há dúvida que se entenderam, mas, e tanto quanto a outros assuntos que se arrastam também há anos, não se entendem. Sim,
e uma coisa são os factos, os factos, outra coisa é a nossa opinião sobre os factos, não é? Eu percebo o que está a dizer em relação à votação do CDS e do PAN, mas o facto é que não votaram e, portanto, nós, ao criticarmos a forma como foi votado, temos de chamar a atenção.
Esse é o facto. Agora, é bom termos presente que os interesses são diferenciados. Toda a gente conhece a pressão que tem sido feita muitas vezes sobre o Partido Comunista por causa da Festa do Avante, porque é uma iniciativa de grande dimensão que os outros partidos não têm essa cultura e não têm essa capacidade de a realizar. Depois há partidos que têm estruturas autárquicas, há outros que não têm. Há uma diferenciação grande. A questão de fundo neste momento acho que não é esta. A questão de fundo é rigor, transparência, coragem em debater as coisas e valorização da democracia, e é isso que nós estávamos a colocar em relevo.
Eu estava a colocar a questão dos movimentos independentes, não que eles estivessem em cima da mesa, mas exatamente para eles estarem em cima da mesa no âmbito da discussão. Eu acho que os partidos continuam a falar sozinhos, a esquecer essa nova realidade da democracia. Cada vez mais vemos, principalmente ao nível autárquico, surgirem movimentos independentes, a proliferação proliferarem pelo país. E, portanto, desse ponto de vista também acho um erro, não só os partidos discutirem isto um pouco à socapa, como disse Carvalho da Silva, mas também esquecerem-se outras realidades, outras formas de democracia que também merecem ser acarinhadas.
Feita essa nota, avançamos então para o balanço de 2017 e a projeção de 2018. 2017, em Portugal, já descrito como um ano bipolar, assim olhado perante o quadro de recuperação económica e também das tragédias que, enfim, marcaram o país. Nuno Botelho, mas afinal, o que é que fica deste ano? Como é que vai ser lembrado? É um ano da recuperação económica ou vai ser só lembrado como o ano das tragédias em Portugal? Muito rapidamente.
De facto, é um ano, diria, agridoce este ano. É de facto um ano em que fica marcado claramente pelas tragédias dos incêndios do verão passado, onde morreram de facto demasiadas pessoas, onde o governo sai, no meu ponto de vista, bastante beliscado e com uma imagem de alguma desorganização, de alguma impotência perante as tragédias que ocorreram. É evidente que houve factos naturais, causas naturais que podem ter ajudado a explicar o fenómeno, mas também já percebemos, através dos relatórios que surgiram, que houve também muita falha humana e muita incoerência, muita descoordenação e, portanto, o governo não acalculou a segurança dos portugueses como deveria ter feito. E, portanto, o país sai, digamos assim, deste ano com uma mácula muito grande desta questão dos incêndios. Ao mesmo tempo, saímos no final do ano do lixo, a Fitch, por exemplo, tira-nos do lixo este ano, temos o nosso Ministro das Finanças eleito Presidente do Eurogrupo, temos o maior crescimento deste século, 2.5, temos uma baixa do déficit, temos de facto, desse ponto de vista, bons indicadores económicos, impulsionados fundamentalmente pelo turismo, o que nos leva a concluir que de facto, desse ponto de vista, e só desse ponto de vista, não posso deixar de dizer que é um bom ano. A dúvida que fica, já perspectivando o próximo ano, é se vamos conseguir manter esse ritmo e sobre isso podemos falar a seguir.
Já lá iremos.
Mas, de facto, como disse e bem o Sérgio, é um ano complicado, mas que eu acho que fica claramente marcado pelas tragédias e pelaquilo que eu, na altura, classifiquei ao longo do ano como a falência do Estado perante as tragédias que ocorreram.
Luís Aguiar Conraria, as tragédias e a forma como, enfim, é descrito que o Estado falhou neste quadro trágico em Portugal, anula aquilo que de bom foi alcançado? Anula, enfim.
Não é anular, mas
faz...
São coisas diferentes.
Faz lembrar este ano apenas pelo quadro trágico e nem tanto pelas boas notícias.
Não, são coisas diferentes. Evidentemente que não anula, mas também evidentemente que é esmagador, não é? E portanto, se nós resumíssemos o ano numa só palavra, essa palavra tem de ser negativa e tem de incluir estas tragédias. E aliás foi isso que me chocou há umas semanas, quando, e até referi aqui num programa, quando o António Costa chega a Bruxelas a falar de um ano saboroso para Portugal.
E
é evidente que ele não estava a falar nisto, mas é evidente que quando se resume tudo numa palavra, a questão de cento e tal mortos em incêndios é simplesmente esmagador e, portanto, não dá para esquecer isso.
Oh, Luís, deixa-me só dizer-te uma coisa, interromper, desculpa. Eu acho que daqui a 50 anos, quando se falarmos deste ano, ninguém vai falar no crescimento económico e toda a gente irá falar na tragédia que ocorreu.
Tal como se fala dos incêndios
exatamente,
de 1967.
Essa é que é a tristeza.
Exatamente. Portanto, isto é esmagador. Pondo isso de parte, porque de facto se não puser isso de parte, somos obrigados a declarar o ano, ou eu sinto-me obrigado a declarar o ano como tendo sido muito negativo, temos a questão económica. E a questão económica, também acho que nesse ponto foi um bocado bipolar. Nós temos um primeiro semestre em que as coisas parecem estar a correr muito bem, em que até se começa a falar em taxas de crescimento de 3,5% e por aí fora, não é? É bom não esquecer isso. Que de repente parecia que estava tudo a correr bem e chegamos ao fim com uma taxa de crescimento provavelmente de 2,5%, o que quer dizer que o segundo semestre é bastante mais calmo ou é bastante menos dinâmico do que foi o primeiro semestre e faltam números finais, ok? Portanto, todos estes valores são provisionais, mas é um número que nos coloca para em quarto ou quinto da União Europeia ou pelo menos da zona euro, portanto não é nada de extraordinário e não é nada de extraordinário especialmente se nós nos lembrarmos que tínhamos muito por onde crescer, não é? Porque Portugal está estagnado há muito tempo, sofreu a crise que sofreu na altura dos anos da Troika, e, portanto, tinha por onde crescer. Estes crescimentos de 2,5%, lamento, sendo bons porque são os melhores do século, são crescimentos medíocres. Nós é que já perdemos o hábito, mas nós nos anos 90 tínhamos taxas de crescimento médias de 3,5% ou de 4%, e nos anos 80 de... E, aliás, nos anos 90 até foi mais alto. Porque chegámos a ter taxas de crescimento de 7% e 8% no início da década de 90. Então nós é que já perdemos este hábito e parece que os 2,5% são um bom número, mas não é. É bom que não nos sintamos satisfeitos com este número e que discutamos como subi-lo nos próximos anos.
Carvalho da Silva, concorda com esta análise? Afinal, é um crescimento medíocre, e perguntava-lhe também se de facto o Governo sai...
é apenas uma questão.
Se o Governo sai beliscado com a questão...
Só antes de passar, na questão económica, também acho que há um outro pormenor muito importante, que é a descida do desemprego, não é? Esse é outro aspecto muito positivo,
significativo,
que já tem vindo há uns anos. Eu tinha medo que este ano até sofresse um abrandamento, mas se manteve, não é? Então, é um aspecto muito positivo que tem de ser salientado.
Carvalho da Silva.
Desculpa.
O ano não se pode analisar nem numa palavra, nem apenas nem numa classificação de um ano bipolar. Esse é o meu entendimento. Os trágicos acontecimentos de junho e julho, com os incêndios, marcam negativamente o ano, sem dúvida. Agora, as suas origens são longas, não são da responsabilidade de atos praticados no decorrer de uns meses de 2017, e as soluções e as respostas a estas tragédias também vão ser longas. Também não se vão resolver em 2018. As coisas são, por exemplo, o reordenamento florestal, a reorganização de estruturas que intervêm em todo este espaço, e são instituições diversas, desde os bombeiros a muitas outras, à Organização Nacional, não é, de Proteção Civil, a tantas coisas. Há erros múltiplos acumulados em vários espaços e houve fracassos em vários espaços, isto sem retirar a responsabilidade que deve ser sacada ao Governo e aquilo que está situado na responsabilidade mais direta do Estado. Agora, falar dos incêndios como falência do Estado e, acima de tudo, como falência do Estado, quando o Estado, ou melhor, no protagonismo de um Governo num determinado momento, num determinado ano, é muito pouco, a coisa é muito mais longa. Há que ver, a partir daqui, se as instituições, o Governo, as autoridades, as instituições diversas, a sociedade no seu conjunto, são despertas e se aprenderam algo...
E encontram esses sinais,
a fazer. Eu acho que há em vários destes planos alguns sinais positivos, mas não está garantido. E quando eu digo que as respostas vão ser longas, também não me iludo com sinais imediatos positivos, saúdos, na minha análise, mas não me entusiasmo desmedidamente. Depois, se passarmos para o outro lado, que estava a ser analisado, portanto, há um avanço, não é avanço económico, avanço no crescimento económico, que pode ser e deve ser valorizado, que é bom que se faça uma análise crítica se podia ou não podia ser maior. Isso, a mim, acho natural e necessário. Mas o país não se analisa apenas, por um lado, pela dimensão trágica de determinados acontecimentos, e, pelo outro, pelo crescimento económico. É preciso ver o que resultou desse crescimento económico em termos de evolução da estrutura económica, o que é que se está ou não a consolidar, para onde é que caminhamos, porque disto daqui é que resulta o futuro. O que resultou no plano social, se há mais, se há melhor distribuição da riqueza, se não há, como é que as coisas se organizam, como é que a sociedade está a dar sinais, como estão a evoluir as políticas de emprego e outras, e acho que é importante o tópico que o Primeiro-Ministro António Costa trouxe como desafio para o próximo ano, e um outro aspecto que é a análise da solução, até da solução política que temos. Eu acho que o ano confirma que esta solução política que nos tem governado é positiva, e que, infelizmente, nem se esboçam. Sim, acredito que vai continuar. Quando se discute o futuro sobre a solução política, espero que possamos ainda passar lá, a questão não é para o imediato das coisas até ao fim do mandato, embora o fim do mandato possa ser mais precipitado aqui ou ali. A questão é o que é que daqui se projeta, desta solução política para o futuro, porque depois olha-se para as posições da direita e há um vazio absoluto, contradições absolutas e, portanto, há aqui fatores positivos, há desafios importantes. Agora, há marcas que resultam de erros cometidos, como é evidente, houve incapacidades e até respostas insuficientes da parte do governo perante as situações trágicas que se viveram, mas transformar isto num massacre ao governo é afunilar as coisas, é não estar a ver o todo do processo.
Temos aqui várias questões.
Desculpa lá. Aqui ninguém está a massacrar o governo. Eu limito-me a dar a minha opinião opinião, o que aconteceu este verão.
Nuno, desculpe lá.
Sim,
eu não falo, nós estamos a fazer um comentário político, claro. E há todo um conjunto de pessoas que também fazem comentário político e nós vemos os sinais. Eu não me referi especificamente à intervenção do.
Há
coisas que agora, cada um de vocês colocou com as quais eu concordo. O que eu tentei foi dar a minha visão e a amplitude daquilo que deve ser a análise.
Eu aí permito-me discordar de si nesse aspecto. Ou seja, eu acho que o que aconteceu este ano, nas tragédias, nos incêndios, quer de 15 de outubro, quer de julho, quer, por exemplo, o caso da Legionella, quer, que ainda por explicar, quer a questão do armamento de tanques. Estou a ir buscar estes quatro acontecimentos que mostram que, de facto, desse ponto de vista, o Estado, e eu nem falei o Governo, disse o Estado, está com um problema...
Não é peditório, é uma evidência,
é um facto. Falhou, o Estado falhou.
Pronto, e repete-se que falhou o Estado.
Mas é algo que nos deve obrigar a refletir e a pensar que tipo de Estado nós queremos. Se o Estado está em condições de assegurar princípios básicos da sua população, como, por exemplo, a defesa, desses territórios, é evidente que eu concordo que os incêndios e a tragédia dos incêndios, ninguém é suficientemente inconsciente para dizer que foi culpa deste governo única e exclusivamente. Não foi. Foi culpa de anos e anos de políticas erradas de sucessivos governos que deixaram ao abandono determinadas populações.
E perante isto, acredita que estão criadas condições para...
Eu acho que o que aconteceu foi que, de uma vez por todas, os partidos políticos passaram a ter na agenda a questão do repovoamento do território e a reflorestação, e portanto eram frases que nós não ouvíamos e questões que nós não ouvíamos discutir, porque estavam demasiado centrados em assuntos mais, digamos assim, urbanos e que se prendem mais com um lado mais cosmopolita do país, e eu acho que isso trouxe de positivo, se alguma coisa trouxe positivo estas tragédias, que nada trouxe naturalmente, mas a questão de se passar a discutir isso é bom. Estou em crer que todos os partidos vão passar a ter isso na agenda, principalmente os partidos, chamemos do arco da governação.
Olha, que isso já não existe.
Pois eu sabia que ia fazer esse reparo.
Existe.
Alargado. Não me deixou acabar, exatamente. É que foi alargado, agora são quase todos. Agora já chegamos ao ponto em que há mais dois. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que os partidos, entenda-se que no fundo têm assento na Assembleia da República, tirando o PAN, pronto, vamos ser mais precisos, do arco da governação, tirando o PAN, que se calhar terá o seu tempo, que não é do arco da governação, digamos assim. ainda. Mas António Costa se calhar ainda vai dar essa oportunidade nas próximas legislativas. Mas dito isto, agora neste tom mais de brincadeira, mas falando a sério, eu acho que desse ponto de vista os partidos estão muito mais sensíveis a essa questão e perceberam que o povo português não vai mais desarmar, não vai mais descuidar essa questão. Aliás, tem sido notório o trabalho que o Sr. Presidente da República tem feito no sentido de não deixar esquecer esta questão dos incêndios e a questão das populações e do abandono das populações. É verdade, Carvalho da Silva, é verdade. Marcelo Rebelo Sousa...
Marcelo
Rebelo Sousa elencou esse assunto como prioritário.
Eu bato
e tenho a certeza que o Presidente da República não vai deixar o Governo esquecer esta questão. Aliás, isso tem ficado bem claro em várias intervenções do Sr. Presidente da República e eu enalteço o papel que ele teve neste momento. quando o governo estava atrapalhado e confuso, ele veio reorientar a discussão, reposicionar a discussão e veio chamar à razão o governo. E desse ponto de vista e dessa imagem, António Costa não se livra.
E já iremos à relação entre Belém e São Bento Luís. E à Conraria, está assim tão otimista que, enfim, as autoridades são mais atentas? Há alguma lição a retirar? Aprendemos com a lição trágica deste ano? O cidadão Luís Aguiar Conraria está mais otimista quanto à forma como o Estado poderá responder a estas questões?
Não. Acho que se continua sempre a discutir o imediato e o curto prazo e estas são reformas, quando se está a falar de repovoamento, está-se a falar de trabalho para gerações. Exato. E eu acho, de facto, que os nossos partidos políticos, não é só os nossos partidos políticos, nós, comentadores, o país como um todo, está muito mais preparado para olhar para o curto prazo do que para o longo prazo. E eu percebo, o curto prazo tem tanta coisa urgente que depois nos esquecemos das coisas que são importantes, que são as de longo prazo. E neste caso dos incêndios, este ano ardeu tanto, que é muito provável que só pelo simples facto de tudo estar ardido, ou de grande parte estar ardido, que nos próximos anos haja menos incêndios. Onde ardeu este ano, para o ano não arde de certeza, porque não há nada para arder. E, portanto, eu acho que estão criadas as condições para nos próximos anos parecer que as coisas melhoraram, mesmo que não tenham melhorado. Ou seja, eu não sou... Também não quer dizer que sou pessimista, mas, olha, esperar para ver. Agora, há aqui uma questão em relação às responsabilidades políticas, que eu acho que, do que se passou nos incêndios, e que eu acho que também é importante que fique claro. Eu percebo, quer Carvalho da Silva, quer Nuno Botelho, quando dizem que isto é o resultado de políticas de vários anos, que aconteceu durante vários governos, transversal de vários partidos e por aí fora, eu percebo isso tudo. Mas, apesar de tudo, houve falhas claras da proteção civil.
Sim, 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 sim.
E do apoio às populações. E a partir do momento em que um governo, um ano antes, ou uns meses antes, mudou radicalmente as chefias desses serviços,
claro,
tem obrigatoriamente de responder pelos resultados dessas mudanças. Quer dizer, se não dá para haver relatórios a dizer que houve descoordenação dos serviços.
Exato.
E desresponsabilizar quem mudou as chefias desses serviços. Não é? Quer dizer, não dá. Apesar de tudo, há aqui uma cultura, sim, de desresponsabilização que é importante. E quando se falha, e já agora só mais uma questão. Quando se fala em falhanço do Estado, concordo que não é a mesma coisa que falhanço do Governo. E eu até estenderia isso até ao falhanço do Governo, do Estado, do Governo e das oposições. O facto de nós não termos uma oposição credível e bem montada para a qual nos possamos virar e para a qual possamos olhar, ver como alternativa, é também um falhanço do Estado. Porque sem haver uma boa oposição é muito difícil haver um bom governo.
Carvalho da Silva.
Eu queria, porque o Nuno Botelho trouxe a questão e agora, e bem, o Luís aprofundou. Eu queria, a propósito do falhanço do Estado, até citar um artigo desta semana do Nuno Botelho, que diz, e passo a citar: a dignidade de um Estado não se mede tanto pela riqueza que distribui, mas mais pela incapacidade para proteger os cidadãos e defender o seu património. Ora bem, sejamos mais profundos em relação à questão, porque o que é preciso para um Estado moderno é exatamente utilizar a riqueza, ter capacidade para utilizar, e para isso é preciso pagar impostos. Não há soluções milagrosas. Não podemos entrar em peditórios de exigência ao Estado e diminuição de impostos ao mesmo tempo.
Mas não sou eu que defendo isso.
Não, eu até pode acontecer que estamos os dois de acordo. Agora, a questão é esta. É que o propiciar às pessoas condições de proteção, sim, com os serviços que são necessários, e podíamos falar, eu estou de acordo com aquilo que o Luís referia da responsabilidade mais imediata, porque em política
há que acudir,
assim,
há que acudir às pessoas. Que,
sim,
claro.
Mas aquilo que é o investimento para haver uma efetiva proteção no caso do funcionamento de serviços da proteção civil, até que tiveram a ver com ou que deviam ter a ver com uma intervenção eficaz no caso dos incêndios e noutros processos. Mas tudo aquilo que é a criação de condições para a proteção vai muito para além de lógicas securitárias, embora mesmo a segurança, nos seus aspectos mais específicos, também dependa do orçamento de Estado. Mas a garantia às pessoas de condições de saúde, de hospitais a funcionar, de serviços de saúde a funcionarem, que evitem depois o atrofiamento da função dos hospitais, etc., de educação a funcionar, de justiça a funcionar, isto é distribuir riqueza pelas pessoas.
Exatamente.
Além de, num tempo em que nós vemos condições económicas em que o desafio deve ser até forçar a que o crescimento seja maior, portanto que as opções políticas sejam mais corretas, sejam melhor orientadas para haver mais crescimento económico, mas é muito, muito importante, e eu saúdo o facto do Primeiro-Ministro ter vindo colocar com grande relevo o tema do emprego como o grande tema de 2018, mas isso implica falar de precariedade, de combate às precariedades, de combate ao desemprego, de proteção social também, e ver aí como é que o Estado deve ter políticas que sejam dinâmicas, mas implica uma discussão inevitável, que é a distribuição da riqueza produzida ao nível do salário e o quadro de relações entre parceiros, entre trabalhadores e entidades patronais, por outro lado, que leve a que esta dinâmica seja a favor da sociedade. Portanto, nós estamos mesmo numa carência de discussão deste papel de utilização da riqueza, de captação da riqueza com justiça vinda de onde ela se produz, e depois de uma distribuição que leva a que as estruturas do Estado, mas a vida dos cidadãos, sejam as grandes prioridades, as duas
claro,
grandes prioridades.
Ó Carvalho da Silva, desculpe só interrompê-lo, mas porque citou o meu artigo e antes de mais, agradeço a citação
e
fico muito
lisonjeado
por saber que me lê. Mas
não,
é verdade, mas fico. Mas deixe-me dizer, o que
como
estou
escrevemos
a dizer,
no
nós,
mesmo
é verdade,
espaço.
É verdade, é verdade. Eu
e
também
eu,
fico com muita atenção aos seus artigos.
Passo muitas vezes os tópicos dos artigos que me despertam interesse.
Mas nós, no fundo, estamos a dizer o mesmo. Por outras palavras, nós estamos exatamente a dizer o mesmo.
Oxalá.
Estamos, acredite. Eu também acredito num Estado que deve prover a educação, a saúde, acredito muito no sistema, no Serviço Nacional de Saúde, acredito num Estado que deve trazer a justiça a todos os cidadãos, acredito num Estado que, de facto, cuide dos seus e proteja os seus, acredito mesmo nisso, e vejo o Estado como isso. Não o vejo tanto, e aí é que talvez seja a diferença que nós temos, é a forma como, de forma, diria eu, quase draconiana, são captadas, e temos uma carga fiscal tão, tão exagerada.
Não temos...
Para é verdade. Porque temos, acredito.
Não, lá me parecia que vocês não estavam a dizer
têm,
o mesmo.
Alguns têm uma carga fiscal
que de facto
muito grande,
não é amiga do investimento, que de facto não permite reprodução depois de riqueza. E desse ponto de vista...
Para fazermos um programa.
Mas o que eu estava a dizer relativamente à citação que fez foi que, de facto, a dignidade do Estado se vê na forma como acode aos seus. E isso ficou claro este ano, infelizmente, e na medida em que estamos a fazer um balanço do ano, ficou claro que o Estado não foi capaz de acudir. É evidente que o Estado, durante esse ano, tentou redistribuir
a
riqueza...
São instituições
tentou redistribuir a riqueza,
é
tentou distribuir a riqueza aos portugueses. E isso é positivo, ninguém é contra isso. A questão é se o país teria condições para o fazer na forma tão rápida e tão de supetão.
Estamos a chegar ao fim do nosso tempo e estamos a chegar, enfim, também à questão da atual solução governativa. Há quem entenda que esta solução poderá esgotar-se, há quem entenda que não. Luís Aguiar Conraria tem estado mais discreto, digamos assim. Será para continuar o próximo ano? O que é que podemos esperar no próximo ano relativamente a esta solução que sustenta o governo?
Eu como economista, estou tão habituado a falhar previsões que essas questões, quando é para o próximo, para a próxima semana ainda vá, agora para o próximo ano fico sempre cheio de medo. Há aqui um ponto que é importante, não é? Eu acho que cada vez mais nós temos consciência de que não havia alternativa viável à atual solução governativa. e isso neste momento é um facto. Quer dizer, a ideia de que podíamos ter um governo de PSD com toda a esquerda contra PSD, CDS, portanto, PAF, com toda a esquerda contra ele no Parlamento é impensável. Se tivesse ido por aí, já teria havido eleições antecipadas. E a estabilidade é um bem em si mesmo. Esta solução governativa, se é para manter, eu penso que sim, quer dizer, eu penso, estando chegados aqui, também não faz sentido que não durem até ao fim, só têm de aprovar mais um orçamento, digamos assim,
já só falta um
orçamento, não é? Há vários sinais de impaciência do PCP e do Bloco de Esquerda, e eu até tendo a concordar com grande parte desses sinais. Por exemplo, concordei plenamente com o Bloco de Esquerda, com a sua fúria em relação ao recuo do PS, do Partido do Governo, em relação à taxa sobre empresas energéticas. E, portanto, eu percebo essas impaciências e vejo que o PCP está agora a querer pôr as questões laborais no cimo da mesa, tal como o Bloco de Esquerda, mas também, aliás, como o Carvalho da Silva já salientou, nós vimos isso no discurso de António Costa, não é? Ao falar da questão, até agora já se reduziu bastante o desemprego, parece que, tendo o emprego sido reduzido bastante, entramos numa segunda prioridade, que é a qualidade do emprego, diminuir a precariedade, e há sinais disso, em relação à questão dos recibos verdes, a questão de... Houve algumas mudanças, não é, em relação à TSU, que é paga por uns e por outros. Não, temos de esperar, não é? Mas parece-me que... Parece-me que o governo do Partido Socialista tem consciência disso, das exigências à esquerda, e, portanto, tudo fará para sobreviver até ao fim. E depois, de um ponto de vista puramente pragmático, não é? Já só falta... Eles podem votar contra tudo o que lhes apetecer no Parlamento. Se aprovarem o próximo orçamento, a verdade é
está
que
o ciclo fechado.
Está o ciclo fechado. Está o ciclo fechado.
Carvalho da Silva, também otimista quanto à continuidade.
Sim, já tinha dito atrás que a questão, quando se discute este tema, a questão é mais para além desta legislatura. E naturalmente vão surgir alterações. É impossível de ter uma... Pode-se acertar por acaso, agora ter... uma análise sustentada que diga o que vai acontecer depois de 2019 é muito difícil. E, portanto, é por aqui. Eu insisto que não vai ser fácil a batalha, porque a discussão em torno do salário mínimo nacional mostrou comportamentos das confederações patronais que eu julgo que não refletem a posição geral dos empresários, mas refletem a posição daqueles que impõem as regras dentro das organizações, e a vida é assim. Mas mostrou ali uma... Portanto, a não existência do acordo resulta fundamentalmente de haver alguma contenção nas contrapartidas via orçamento, mas não foi esse o aspecto primeiro. O aspecto primeiro foi uma tentativa de vincular o governo a uma inviabilidade de qualquer mexida em qualquer lei laboral. E isso é impensável. Há relações laborais a reequilibrar, e eu encontro muitos empresários que reconhecem isso. Há uma contratação coletiva que é preciso dar-lhe conteúdo, há negociações e diálogo a nível das empresas que é preciso implementar e que vão exigir confrontos significativos na sociedade. Eu espero que eles sejam dinâmicos e, portanto, que deles resultem soluções
boas. Temos aqui
boas.
Um empresário que pode comentar isso, Nuno Botelho.
Eu comento, mas antes gostaria de voltar um bocadinho atrás, que é... Eu acho que este ano vai ser um ano, ao contrário dos meus antecessores, eu acho que vai ser um ano complicado para o governo. Termina de forma muito tensa a relação entre Bloco de Esquerda, PS e PCP. Eu continuo a dizer isso, sei que discordam de mim, mas eu continuo a dizer isso. Acho que o próximo orçamento vai ser muito difícil de aprovar. No fim, continuo a achar que eles vão entender-se. Não estou a dizer com isto que não vai haver entendimento.
Sim, permito, com certeza. Essas tensões são naturais.
Claro, mas eu ia dizer isso.
Como é natural, aquilo que se vive na relação entre o governo e o Presidente da República tem agendas, tem papéis distintos, tem agendas próprias e vão estar. Portanto, as regras são amplas, como dizia o Luís.
Claro, as regras não evidentes problema, são cumpridas. Não mas é evidente, se nem estou à espera que não cumpram as regras, era o que mais faltava. O que eu estou a dizer é, vai haver tensões muito fortes, vai ser um ano, desse ponto de vista, muito duro para António Costa, não vai ser um passeio.
Vai ser difícil, pronto.
É aí que eu estava a querer chegar. Acho que no fim vai haver novo orçamento no ano 2018 para 2019. Acho que desse ponto de vista vai ser o orçamento mais difícil de ser aprovado, mas vai ser possível porque, como já aqui discutimos, quer Bloco de Esquerda, quer PCP, não têm interesse nenhum neste momento em ir a eleições. E porquê? Porque eu acho, e é esse o ponto que eu acho que é importante referir, é que a partir de 2019, com novas eleições legislativas, eles vão querer continuar a ser alternativa e no fundo, continuar a ser a bengala do Partido Socialista para continuarem este acordo partidário.
E como é que a gente vê, temos pouco mais de dois minutos, como é que a gente vê a ação do Presidente da República?
Eu acho, e aí eu também ia dizer, aí o Presidente da República, tal como tem sido nestes últimos tempos, será, no meu ponto de vista, um fiel da balança e será o garante de alguma estabilidade, em primeiro lugar, mas também será a pessoa que vai impor, de facto, ao Governo algumas questões que eu acho que são importantes e que o Governo nem sempre tem a sensibilidade para elas. Veja-se a falta de sensibilidade que houve para as tragédias dos incêndios por parte do Governo.
Luís Aguiar Conraria, relação Belém-São Bento, perspectivas para 2018.
Quer dizer, eu acho que quando se fala de Marcelo Rebelo de Sousa, fala-se de uma pessoa que é como é há vários anos e quando as pessoas votaram nele, eu não, sabiam em quem estavam a votar. E quem não votou nele também sabia o que ele era. E, portanto, acho que o que ele tem feito até agora vai continuar a fazer, que é aparecer em tudo e em tudo quanto é sítio ele aparece, comenta tudo e mais alguma coisa, até comenta a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro e vai sabendo
que é um excesso
e vai sabendo ver de onde sopram os ventos e dar os recados certos nas alturas que ele considera certas e os recados que ele considera certos. Eu tenho muito má opinião do nosso Presidente da República. Acho de facto isto uma palhaçada, ele aparecer tudo em todo lado, o que não quer dizer que em determinados momentos ele de facto não tenha sido importante, mas a regra geral que eu tenho
eu acho que o país este ano fica-lhe a dever muito, ao contrário do Luís, desse ponto de vista.
Claramente o país discorda completamente.
É um estilo totalmente diferente daquilo a que estávamos habituados, mas acho que tem dado muita dignidade ao cargo, ao contrário do que dizem, e tem feito muito pelos políticos em Portugal. Muita dignidade aos políticos, porque tem de facto puxado para cima, tem subido, desse ponto de vista, a qualidade da discussão, e isso é importante.
Última nota, Luís?
É, desejo a todos os ouvintes um bom 2018.
Eu também. E o restabelecimento rápido do José Bastos, Não que o Sérgio não esteja muito bem,
De um ano melhor e de um ano em que a democracia funcione com mais densidade e as pessoas sejam mais presentes nos seus interesses e direitos objetivos e não apenas no cenário.
Ficam os desejos para 2018. Agradeço a Nuno Botelho, Luís Aguiar Conraria, Manuel Carvalho da Silva. Chegamos ao fim de mais um Conversas Cruzadas, a última edição do ano. Votos de excelente 2018.
Conversas Cruzadas.